Na Cidade FM. Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região? Você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo Graziela Ângelo. Edição e reportagens Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é terça-feira, 14 de agosto de 2018.
Proprietário da padaria Colombo, no bairro Santa Zita, em Caratinga, é assassinado dentro do estabelecimento.
Foragido da Justiça de Caratinga, é preso em Muriaé depois de assaltar comerciante.
No terceiro acidente grave, em menos de uma semana, na Uzi Minas, eletricista tem braço amputado durante trabalho de manutenção.
Ônibus da aviação Itapemirim continuam sendo apreendidos em Caratinga por falta de documentação.
E INSS lança nova data para quem perdeu o prazo do agendamento da perícia.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. Um foragido da Justiça de Caratinga foi preso em Muriaé após assaltar uma comerciante. Um homem de 40 anos rendeu a vítima usando uma faca dentro da loja dela para roubar um aparelho celular e R$20 em dinheiro. Durante a ocorrência, ficou constatado que havia um mandado de prisão contra o autor. O repórter Álvaro Barros tem mais detalhes da prisão, falando de Muriaé.
Olá, amigos da Rádio Cidade Caratinga. O homem de 40 anos foi preso ontem à tarde aqui em Muriaé, no bairro Barra, por um oficial da Polícia Militar que seguia para mais um turno de trabalho. Para piorar a situação do detido, a PM constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Justiça da Comarca de Caratinga. O militar foi acionado por populares com a informação de que o suspeito havia acabado de assaltar uma comerciante que foi rendida na sua própria loja na rua Doutor Lídio Bandeira de Melo. Segundo a vítima, o ladrão usou uma faca e roubou a quantia em dinheiro de R$20 e um telefone celular. O policial, usando o próprio veículo, iniciou um rastreamento e, na sequência, logo depois, encontrou e capturou o suspeito já pela rua Gil Moreira, próximo à BR-116. Militares de serviço foram chamados para assumir a ocorrência e o sargento José Roberto deu detalhes.
Lá no local nós já deparamos com o indivíduo já dominado e em relato ele disse aí que estava em trânsito, né, para o local de trabalho e foi alertado por populares que o indivíduo havia praticado um roubo em uma loja. Ele então, de veículo próprio, né, deslocou até o local e o indivíduo estava em fuga sentido a BR-116. Foi quando ele foi alcançado pelo militar e com apoio de populares, esse autor foi contido no local. Nós então fizemos aí essa prisão. Conduzimos até a delegacia de polícia. Ele estava de posse de um aparelho celular e certa quantia em dinheiro e uma faca que ele usou para a prática do roubo. Durante o registro do REDS, ao ser consultado lá, constatou-se que ele é foragido da cidade de Caratinga e estava aqui em Muriaé há cerca de 5 meses. Foi dada então a voz de prisão e foi apresentado lá ao delegado de plantão, que ratificou esse flagrante, onde ele permanecerá à disposição da justiça.
De acordo com a Polícia Militar, o homem preso informou que é de Caratinga e que há cerca de 5 meses estava em Muriaé, na casa de familiares. Da Rádio Muriaé para o Jornal da 89, repórter Álvaro Barros.
Jornal da 89.
Continua internado em estado grave o funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço para a Uzi Minas em Ipatinga. Este é o terceiro acidente grave registrado na usina em menos de uma semana.
Um funcionário identificado como Ricardo Alves Porfiro, de 36 anos, eletricista de uma empresa terceirizada, realizava uma manutenção programada quando se acidentou. A vítima foi levada ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde passou por cirurgia, permanece internado e corre o risco de perder um dos braços. Ainda ontem, por meio de nota, Alziminas lamentou o ocorrido, dizendo que o funcionário foi prontamente socorrido e encaminhado ao hospital. A empresa ainda ressaltou que a sinterização não tem ligação com as áreas das ocorrências anteriores e que já está apurando as circunstâncias do acidente. Na última quarta-feira, Luiz Fernando Pereira, de 38 anos, trabalhava no despoeiramento da cearia quando sofreu um acidente e morreu. Na última sexta-feira, a explosão de um dos gasômetros causou pânico, assustou moradores e funcionários. 34 pessoas, todas dentro da área, foram levadas ao Hospital Márcio Cunha. As causas desses acidentes também estão sob investigação. Do Vale do Aço, repórter Jefferson Rocha.
O proprietário da padaria Colombo, que fica no bairro Santa Zita, em Caratinga, foi assassinado no início da noite desta terça-feira. Segundo testemunhas, um homem em uma motocicleta estacionou o veículo do outro lado da rua, desceu de capacete, entrou no estabelecimento e disparou contra Antônio Eduardo Figueiredo Xavier. Rapidamente, a polícia militar chegou no local e os bombeiros socorreram Antônio Eduardo, conhecido pelos amigos como Dudu. Ele foi socorrido com vida, mas morreu ao dar entrada na UPA de Caratinga. A perícia técnica já esteve no local para analisar a cena do crime e colher pistas. A polícia militar está em rastreamento e Tenente Jefferson conta o que se sabe até o momento sobre este crime.
Nós realizamos o monitoramento de algumas imagens e verificamos que trata-se de um indivíduo que chega em uma motocicleta e efetua alguns disparos de arma de fogo na vítima e logo em seguida empreende fuga nessa motocicleta. Então ainda nós estamos tentando apurar o modelo da moto e a identificação do autor para que a gente possa realizar a prisão desse indivíduo.
A polícia tem características das cores desta moto que era, as características desse indivíduo?
Nós conseguimos identificar que trata-se de uma motocicleta branca, o indivíduo estava com uma blusa azul, tênis aparentemente preto, calça jeans e utilizando de capacete, o que dificultou, por meio da análise das imagens, a identificação imediata desse indivíduo.
Dentro da padaria, algum funcionário ou algum familiar conseguiu passar alguma característica que possa ajudar a polícia militar na identificação?
Os fatos, pelo que nós entendemos, aconteceram muito rapidamente e ainda que algumas pessoas tenham visto, até o momento não foram passadas informações detalhadas no sentido de que já tivéssemos identificação dessa pessoa.
Caso alguém tenha presenciado este fato, conheça esse autor, é importante neste momento fazer uma denúncia anônima.
Com certeza, nós solicitamos que acione imediatamente a Polícia Militar, que repasse a informação por meio do telefone 190 ou até mesmo posteriormente uma denúncia anônima por meio do 181.
A seguir, menor de 15 anos é apreendido junto de um maior de idade traficando drogas no Murão do bairro Aparecida.
Ônibus da Aviação Itapemirim continuam sendo apreendidos em Caratinga por falta de documentação.
Prefeitura de Piedade paga metade dos salários dos servidores da educação que não receberam pagamento referente ao último mês trabalhado. Município aguarda depósito do Fundeb para quitar a folha.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Reginaldo Roberto de Almeida, de 35 anos, e um menor de 15 anos foram conduzidos à delegacia de Caratinga na noite dessa segunda-feira por tráfico de drogas. A polícia compareceu em um loteamento na rua Adolfo de Matos, no bairro Aparecida, depois de receber denúncia anônima. O local é conhecido popularmente como Murão. Reginaldo e o menor estavam lá e foram vistos entregando drogas a usuários. Foram apreendidos 6 buchas de maconha, 1 tablete maior e 1 porção da mesma droga pronta para uso. Somente o menor assumiu ser o dono da droga. Mais um ônibus da aviação Itapemirim foi apreendido em Caratinga com documentação atrasada. A Polícia Rodoviária Federal constatou a irregularidade em um dos veículos que passava por Caratinga na noite de ontem.
Os passageiros, indignados, foram levados para o terminal rodoviário Carlos Alberto de Matos, onde aguardaram um ônibus de uma empresa de turismo para seguir viagem. O veículo apreendido foi guinchado para o pátio credenciado.
Este foi apenas mais um episódio de tantos outros registrados somente em Caratinga envolvendo a aviação Itapemirim. Em todos os casos, a documentação estava atrasada há vários anos. Em alguns deles, o certificado de vistoria do tacógrafo, equipamento que registra a velocidade do veículo, estava vencido. No início, a empresa diz que o problema era pontual. novos problemas surgiram e a Itapemirim parou de se manifestar.
Jornal da 89.
Parte dos servidores municipais da educação que prestam serviço para a Prefeitura de Piedade de Caratinga ainda aguardam um pagamento integral do salário referente ao último mês trabalhado. Como a Rádio Cidade noticiou na última semana, Piedade é o primeiro município da região a não conseguir arcar com toda a folha de pagamento dos servidores devido ao atraso de repasses do governo do estado. Neste caso, a dificuldade está relacionada ao atraso do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação.
Os profissionais da educação que recebem com recursos próprios do município estão com salário em dia, mas aqueles que dependem do Fundeb estão tendo que aguardar. O prefeito de Piedade, Ednilson Lopes, esteve na Rádio Cidade na semana passada para explicar a situação e hoje, por telefone, informou que conseguiu pagar a metade do valor devido a cada servidor. Contudo, o governo de Minas segue não cumprindo com os repasses.
Olha, a gente tinha expectativa, reunimos com o presidente do conselho do Fundeb, né, e com alguns professores, e falamos com ele que a expectativa nossa era para o dia 10. Mas como não houve o pagamento todo do Fundeb, né, nós tínhamos cerca de pouco mais de 100 mil reais na conta. Então o presidente do conselho nos enviou um documento solicitando se poderíamos fazer parte do pagamento. Isso ocorreu, a gente atendendo a solicitação dele, nós depositamos aí metade dos salários de todos os servidores do Fundeb. E agora nós estamos aí na expectativa, porque, igual já disse, a gente não pode usar do recurso próprio para pagar os professores. Todas as nossas ações estão sendo feitas com muita responsabilidade e o prefeito ele tem que respeitar a lei. Se fosse ao contrário, a gente tinha que pagar os professores e não podia usar o Fundeb mais nada. Mas, infelizmente, nesse momento, o Estado hoje, por exemplo, não caiu ICMS. Toda terça-feira cai ICMS nas contas, nos cofres públicos das prefeituras. Não caiu nada. Então, nós estamos na expectativa aí, assim que depositar a outra, para concluir esse resto pagamento, nós estaremos efetuando imediatamente. Do jeito que lá vai a situação, nós já temos uma dívida aí em torno de 1.600.000 na saúde, mais de 100 mil reais do transporte escolar. A prefeitura é o seguinte, ela depende desses recursos, ela depende exclusivamente desses recursos. Se esses recursos forem minguando, infelizmente a gente vai diminuindo as nossas ações, mas eu quero passar para a população que em termos de saúde e educação, nós estamos aí de pé firme.
Vários prefeitos mineiros têm reclamado do atraso no repasse de recursos por parte do governo do estado. As prefeituras da microrregião de Caratinga já concordaram em paralisar os serviços nas sextas-feiras em forma de protesto. Os prefeitos também estudam interromper todas as atividades da educação se a situação não se reverter. Uma comitiva dos administradores municipais deverá ir a Belo Horizonte no dia 21 de agosto para se reunir com o governador Fernando Pimentel.
Mas, infelizmente, se o Estado não cumprir, vai ter agora uma reunião dos prefeitos de Belo Horizonte. Nós estamos com a expectativa de que o governo do Estado reage e pague o que é devido aos municípios, né? Para dia 21, onde 853 prefeitos estarão fazendo a manifestação em Belo Horizonte, né?
E após o intervalo, o INSS lança nova data para quem perdeu o prazo do agendamento da perícia.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Os cotistas de todas as idades que não são correntistas da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil podem receber o pagamento do fundo PIS/PASEP a partir de hoje.
Quem tiver direito ao saque pode ir até as agências dos dois bancos. Para os corretistas desses bancos que estão com o cadastro atualizado, os pagamentos começaram a ser feitos em conta corrente na última quarta-feira. São cerca de 17,5 milhões de pessoas que poderão sacar até o dia 28 de setembro. É preciso levar ao banco um documento de identificação ou o número de registro do PIS/PASEP, consultando na hora o valor que tem direito a sacar. Após o dia 28 de setembro, o benefício volta a ser concedido exclusivamente para o público habitual, formado por cotistas maiores de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez, acometidas por enfermidades específicas, participantes do programa do benefício de prestação continuada aposentada e herdeiros de cotistas falecidos. Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público civil ou militar entre 1971 e 1988. A média de valor para cada beneficiário é de R$ 1.375,00, mas o Ministério do Planejamento afirma que o valor a ser recebido depende de quanto tempo a pessoa trabalhou no período em que vigorou o fundo PIS-PASEP. Para o Jornal do 89, repórter Ana Cláudia Rodrigues.
Beneficiários do INSS que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez estão passando por uma revisão dos benefícios. Os convocados nesta etapa têm até 13 de outubro para agendar a perícia. Caso não façam o agendamento, o benefício pode ser cancelado. Repórter Beatriz Fidelis.
Os beneficiários do INSS que perderam o prazo para marcar a perícia têm até o dia 13 de outubro para agendar uma nova avaliação médica. Isso para não perder o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez definitivamente. No dia 20 de julho, o INSS convocou cerca de 178 mil segurados para a perícia. O prazo para agendar essa avaliação era 30 de agosto. Quem perdeu essa data teve o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez suspenso. Para ter o benefício de volta, é necessário agendar a avaliação. Quem perder o prazo de outubro vai ter o auxílio cancelado de forma permanente. O agendamento da perícia pode ser feito por meio do telefone 135.
O governo federal está fazendo um pente fino nos benefícios recebidos do INSS. O programa de revisão está em sua segunda etapa. Estão sendo convocados os beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez que, há mais de 2 anos, não passam por uma perícia médica.
Os trabalhadores estão sendo chamados aos poucos, por meio de carta. A dica é manter o endereço atualizado para não perder a convocação.
Daqui a pouco, carreatas de candidatos estão liberadas a partir da próxima quinta-feira.
E as notícias do esporte.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Candidatos começam a se organizar para a campanha eleitoral, que terá início no próximo dia 15. As tradicionais carreatas estão permitidas, mas existem regras.
Durante as campanhas políticas, nos deparamos com as conhecidas carreatas. Candidatos organizam encontros com carros e motos e passam pelas ruas da cidade fazendo buzinaço e com um som alto divulgando a candidatura. As carreatas começam agora no próximo dia 15 de agosto. O modelo de propaganda é legal. Porém, é preciso ficar atento às regras previstas na Lei das Eleições. O secretário judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, Fernando Alencastro, explica.
Eles têm horários pré-determinados ali para acontecer entre 8 e 10 horas. Existem ali algumas limitações também em relação à passada delas por cercanias como hospitais, escolas públicas, né? Instituições de ensino. E também elas devem terminar, ela tem os prazos previstos de terminar, alguns atos desses na véspera da data da eleição, que é dia 7 de outubro.
Além das carreatas, os candidatos devem ficar atentos às regras quanto à publicidade física, como distribuição de adesivos, panfletos, bandeiras e outros materiais de campanha. As propagandas eleitorais nas ruas podem ser feitas até o dia 6 de outubro, um dia antes do primeiro turno das eleições. Caso haja segundo turno para governador e presidente, as propagandas poderão ser retomadas até o dia 27 de outubro, um dia antes da votação do segundo turno. Fazer carreata ou qualquer outro movimento de campanha no dia das votações é proibido pela Lei das Eleições. De Brasília, Henrique Carmo.
Previsão do tempo.
Caratinga terá quarta-feira de sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A máxima prevista de 27 graus e a mínima de 13.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
O Internacional de Porto Alegre oficializou a contratação de Paolo Guerreiro, que veio do Flamengo. Este contrato valerá até agosto de 2021. O desembarque do atleta em Porto Alegre será na quarta-feira. às 10 da manhã, horário de Brasília. E a apresentação está marcada para um pouco mais tarde, ao 12h30, conforme informado no site oficial do clube. Logo depois da assinatura do contrato, Guerreiro deu algumas palavras. Primeiro, sobre a chegada ao Colorado.
É um clube com muita história. Um dos clubes mais grandes do Brasil. É campeão mundial. Primeiramente, que me trouxe a mim um desafio novo, né? Poder eu também ser parte de comemorações de títulos. E por isso eu decidi ir para esse grande clube.
Depois, sobre a confiança que o Inter passou ao jogador, mesmo com a suspensão que sofreu por doping antes da Copa.
É responsabilidade. Tive a oportunidade de estar em clubes grandes e agora estar no Inter é uma responsabilidade muito grande. É um clube com muita história no futebol, então responsabilidade. E agora trabalhar forte porque eu quero estar dentro da história do clube. E só vou conseguir isso ganhando títulos, fazendo a torcida feliz.
Guerreiro se despediu dos colegas do Flamengo na última sexta-feira e encerrou seu vínculo com o clube, onde conquistou o Campeonato Carioca de 2017 e consagrou-se artilheiro e craque daquela competição. Em novembro de 2017, Guerreiro foi pego no exame antidoping enquanto representava a seleção peruana nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Argentina. Ele foi suspenso pelo Tribunal Arbitral do Esporte por 14 meses após testar positivo para um metabólico da cocaína, mas conseguiu se liberar para atuar no Mundial, mediante efeito suspensivo concedido pelo Tribunal Federal Suíço. O jogador atuou na Copa do Mundo. Pode voltar a ser proibido de atuar caso a decisão seja revogada. A situação já é bem conhecida pelos diretores do Internacional. Felipe Osborio.
O Jornal da 89 termina aqui com as últimas de Caratinga e região. Acompanhe o jornalismo da Rádio Cidade na internet. O site é radiocidadecaratinga.com.br. E também siga o Instagram, @radiocidadecaratinga e o facebook.com/cidade89fm.
Voltaremos amanhã a partir das 18h20 da noite com nova edição do Jornal da 89. Boa noite.
Boa noite.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.